bom dia. São agora 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas fortes desta edição.
Cabo Verde, Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro, formaliza hoje candidatura às presidenciais de outubro. Moçambique, Ordem dos Advogados, diz que é inconstitucional o recolher obrigatório na região do Grande Maputo. Recolher obrigatório que termina amanhã.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal com a assinatura de Susana Lemos.
O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga, apresenta hoje, na cidade da Praia, a sua candidatura à presidência da República. Em janeiro, Carlos Veiga já tinha dito que ia candidatar-se, uma vez mais, com ou sem o apoio do partido de que foi presidente, o MPD.
Do MPD não, eu sou candidato às eleições presidenciais, posso ser esse candidato, mas serei sempre um candidato importante. Não, posso ser, já disse isso várias vezes, mas sou candidato independente, apoiado provavelmente pelo MPD, espero que por outros partidos também.
Mas espera que o MPD o apoie?
Eu espero, com certeza que espero, mas também espero o apoio de outros partidos e de organizações da sociedade, eu espero, não tenho problemas.
Carlos Veiga confirmou hoje a sua candidatura à presidência de Cabo Verde do MPD. Hélio Sanches já manifestou intenção de se candidatar. Do lado do PACV, o ex-primeiro-ministro José Maria Neves deverá oficializar a candidatura ainda este mês. As eleições presidenciais em Cabo Verde estão marcadas para 17 de outubro, 6 meses depois das legislativas que se realizam no dia 18 de abril. A Cruz Vermelha de Cabo Verde vê reforçados os equipamentos para socorrer pessoas com deficiências motoras, designadamente cadeiras de rodas, equipamentos no valor de 5 mil contos cabo-verdianos. Tudo isto graças a uma parceria com o Ministério da Saúde e com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Arlindo Carvalho, presidente da Cruz Vermelha.
Nesta primeira fase vão ser, portanto, doados cerca de 270, portanto, equipamentos e móveis, mais outros 130 equipamentos e ferramentas auxiliares, para além de outros utensílios que vão ser mobilizados.
Este acordo vai resolver um dos problemas de muitas instituições.
Um acompanhamento, um supervisionamento, reposição em tempo das peças e um acompanhamento muito próximo por parte das estruturas do Ministério da Saúde, das delegacias de saúde, das câmaras municipais, através do seu serviço também ligado à promoção da saúde e dos conselhos locais da Cruz Vermelha. É um modelo que encontramos, que se ajusta melhor à realidade cabo-verdiana.
Arlindo Carvalho, presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Por sua vez, o diretor do Orçamento do Ministério da Saúde lembra que, em plena crise pandémica, a atribuição deste equipamento é particularmente importante e explica que esta parceria passa também pela formação.
Veio também fisioterapeutas e técnicos que nos deram formação como usar as cadeiras, como fazer a manutenção e as avaliações para uso destes materiais, pelo que estamos aqui hoje a assinar um novo protocolo. Esperemos que não seja o último protocolo, não é? Porque nós temos as outras ilhas.
As ilhas de Sotavento serão contempladas com um acordo similar numa segunda fase. O presidente da República de Moçambique faz hoje uma comunicação ao país no âmbito da situação de calamidade pública devido à Covid-19. A intervenção de Filipe Nyusi está marcada para as 19 horas locais, 17 horas em Lisboa, e será feita do gabinete do chefe do Estado em Maputo. O recolher obrigatório na região do Grande Maputo termina amanhã, 30 dias depois de ter entrado em vigor. E a Ordem dos Advogados de Moçambique considera inconstitucional o decreto que interdita a circulação de pessoas entre as 9 da noite e as 4 da manhã na região do Grande Maputo, Orfeu de Sá Lisboa.
É uma posição da Ordem dos Advogados de Moçambique que é inconstitucional o decreto de lei que interdita a circulação de pessoas entre as 21 horas e as 4 da manhã. Froza Zacarias é a presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique.
Nos termos do número 3 do artigo 56 da Constituição da República de Moçambique, a lei só pode limitar os direitos, liberdades e garantias nos termos previstos na Constituição. Mas ainda, porque apenas a Assembleia da República tem competência para aprovar leis que limitam os direitos, liberdades e garantias constitucionais, e não ao governo que aprovou o decreto número 2/2021, de 4 de fevereiro.
A Ordem dos Advogados vai ainda mais longe.
Ao estabelecer o crime de desobediência, o decreto número 2/2001, de 4 de fevereiro, violou não só o princípio da reserva da lei para a criação de crimes, como também excedeu os limites do poder regulamentar que lhe foi conferido pela lei.
E ao governo deixa uma recomendação.
Esperamos que o governo retire ou tenha retirado estas normas que põem em causa o Estado de Direito Democrático.
O recolher obrigatório está em vigor até esta sexta-feira na região metropolitana do Grande Maputo, que inclui as cidades de Maputo, Matola e as vilas de Boana e Marraquena.
A Ordem dos Advogados não só considera inconstitucional o decreto-lei que interdita a circulação de pessoas entre as 9 da noite e as 4 da manhã, como acusa a polícia de violar os direitos humanos dos cidadãos durante este recolher obrigatório. Uma das acusações prende-se com a detenção arbitrária. Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados.
Muitas das detenções foram feitas pela polícia, não foram registadas em autos, ou seja, não respeitaram o devido processo legal e nem foram dadas a oportunidade de informar aos seus familiares que tinham sido detidos. Em alguns casos, os cidadãos detidos foram libertos ao amanhecer e, noutros casos, houve tentativa de extorsão por parte de alguns agentes da corporação como condição para a restituição da liberdade. As celas das esquadras não oferecem condições para observância das medidas de prevenção à Covid-19, o que, de certa forma, contraria a finalidade do próprio decreto número 2/2021, de 4 de fevereiro, e demais legislações pertinentes.
Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. O presidente angolano nomeou 4 novos juízes para o Tribunal de Contas. Vão substituir os juízes que terminaram o mandato. Segundo uma nota da presidência, as nomeações foram feitas com base na proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Tribunal de Contas tem a competência de fiscalização da atividade financeira do Estado e outras entidades públicas. Os juízes presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas, de acordo com a legislação em vigor, só podem cumprir um mandato único de 7 anos. A UNITA formalizou o pedido de audição sobre o ataque cibernético ao Ministério das Finanças angolano. Numa nota de imprensa, o grupo parlamentar do maior partido da oposição refere que pediu que os ministros das Finanças, das Telecomunicações e os diretores-gerais dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado e de Inteligência Externa de Angola sejam ouvidos na Assembleia. Destaca que, passados vários dias desde o ataque, nada mais foi comunicado nem aos funcionários nem aos cidadãos e isso é algo que preocupa a UNITA. Portugal, caso de Giovanni, o jovem universitário cabo-verdiano que morreu em dezembro de 2019 na cidade de Braga, continuou ontem o julgamento. O dia foi ocupado com as audições de um perito da Polícia Judiciária, de um dos 3 amigos que acompanhavam Giovanni naquela noite e do médico que fez a autópsia ao corpo. A sessão foi acompanhada pelo repórter Afonso de Sousa.
O médico legista do Hospital de Santo António, no Porto, prestou depoimento por videoconferência e não conseguiu tirar as dúvidas ao tribunal sobre se o traumatismo crânio-encefálico que provocou a morte de Luís Giovanni foi provocado por uma pancada ou uma queda. Américo Pereira, advogado de um dos arguídos, não ficou satisfeito com as justificações do médico, que ocupou toda a sessão da manhã.
A acusação diz que, como consequência das agressões sofridas e superlatadas, enumera as agressões todas pelo corpo todo que o rapaz apresenta, e diz que foram estas agressões todas, o conjunto destas agressões que levaram à morte. Vem a autópsia e diz que o Giovanni só tem um único ferimento na cabeça. Bem, como é que é possível que 7 pessoas a bater numa outra pessoa, indefesa, no chão, só lhe tenham provocado um único ferimento na cabeça e é exatamente esse ferimento que o leva à morte.
Da parte tarde, o tribunal ouviu um perito da Polícia Judiciária que também não satisfez as perguntas dos diversos advogados, arremetendo para os autos do processo a grande parte das respostas. Mais esclarecedor parece ter sido Gailson Mendes, um dos companheiros de Giovanni. Ao tribunal, relatou tudo o que se passou naquela noite, dizendo que viu um grupo de rapazes a bater no amigo que estava caído e quieto no chão. No entanto, a pedido do juiz-presidente, não conseguiu identificar nenhum dos arguídos presentes na sala do tribunal. Importante para o processo será também o facto de ter dito que em todo o percurso que fizeram na fuga aos agressores, em nenhum momento Luís Giovanni caiu, apenas tropeçou nas escadas. A próxima sessão está marcada para dia 15 deste mês.
Na sessão de ontem do caso de Giovanni foram ouvidos um perito da Polícia Judiciária, um dos três amigos que acompanhavam Giovanni naquela noite e foi também ouvido um médico que fez a autópsia ao corpo. A menos de uma semana de ser conhecido o plano de desconfinamento, o governo português prevê o arranque da testagem nas escolas com a retoma das atividades letivas. Foi o que assegurou ontem à noite a Diretora-Geral da Saúde. Em entrevista à RTP, Graça Freitas explicou que a testagem vai incluir alunos e adultos.
À medida que forem abertos graus de ensino, seja feita uma testagem em varrimento, digamos assim, de todos os adultos, da comunidade educativa adulta, professores e outros profissionais, e que depois, quando o ensino secundário começar, esse rastreio, essa testagem será feita.
O governo português aposta na testagem nas escolas, com a retoma prevista para breve das atividades letivas. Esta quinta-feira, o Presidente da República vai presidir ao Conselho de Ministros, a convite do chefe do governo, António Costa. A reunião será dedicada ao tema das florestas e vai decorrer em Monsanto, um dos espaços verdes mais amplos de Lisboa. Segundo fonte do gabinete de António Costa, o convite visa assinalar o fim do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República e o espírito de cooperação institucional entre os dois órgãos de soberania. Futebol português, o Sporting de Braga está na final da taça, ganhou ontem à noite no Estádio do Dragão ao Futebol Clube do Porto por 3-2 na segunda mão da meia-final. A jogar com menos um, o Braga esteve a vencer por 3-0 e no final o técnico Carlos Carvalhal elogiou os seus jogadores.
Aquilo que me oferece dizer é que nós tivemos, digamos, demos resposta àquilo que o jogo pediu. E um jogo de futebol, como na vida, é assim, nós temos que dar resposta aos problemas que nos são colocados. Havia um problema para resolver, que era fazer golos, porque tínhamos que fazer golos para passar. Resolvemos-lo. E depois havia um problema, que era defender a vantagem, e nós fizemos-lo. Portanto, evidentemente que fico satisfeito. O Futebol Porto colocou-nos muitas dificuldades, abriu a frente de ataque, principalmente carregou sobre o nosso lado esquerdo, sempre com dois, três jogadores, onde nós tínhamos ali alguma debilidade potencial, que ela foi bem resolvida. O Raul foi resolvendo, o Lucas foi resolvendo também muito bem. Foram espetaculares, aliás, foi a equipa toda.
Da parte do Porto, Sérgio Conceição assumiu as responsabilidades da derrota.
Assumo a responsabilidade desta derrota, porque sou eu que meto os jogadores em campo, sou eu que escolho o 11 para jogar, também, dentre todas as condicionantes que tivemos para este jogo. Mas eu, entre jogadores limitados e jogadores que estão aptos fisicamente, prefiro os que estão aptos fisicamente, percebendo que a dinâmica da equipa e os jogadores que normalmente jogam, e estamos a falar de 13, 14 jogadores que jogam mais, têm mais minutos, estão mais rotinados, estão com outro ritmo competitivo, e isso é absolutamente normal.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, no final do Braga 3, Porto 2. Hoje, Benfica e Estoril discutem o outro lugar na final da Taça de Portugal. O jogo começa às 8:15 da noite, hora de Lisboa, e a partida pode ser acompanhada aqui na RDP África.